mas excepcional e que não pode versar sobre matérias que não tenham afinidade ou conexão entre si. Fica, portanto, senhor presidente, com esse texto final, a redação está sendo preparada, as modificações centrais são essas, preservado a utilização da medida provisória pelo Poder Executivo, mas acredito eu, contido o abuso e as distorções que nós temos assistido, não ao longo desse governo apenas, encerro com essa consideração, ao longo de vários governos. Cabe, portanto, à Câmara, ao Congresso Nacional e agora cabe ao Senado da República dar um passo correto e consistente na valorização do Parlamento e das suas prerrogativas. Da mesma forma que por várias vezes disse que tivemos dias ruins no Congresso Nacional, acho que esse é um dia positivo para o Senado da República, em especial para esta comissão presidida com tanta firmeza e com tanta serenidade por Vossa Excelência, e a todas as senhoras senadoras, senhores e senhores senadores que contribuíram para esse projeto, que é de todos, o meu muito obrigado.
Senhor presidente, apenas...
Eu fico feliz, pela busca do entendimento, e nós vamos discutir e debater a nova proposta construída pelo plenário, pelos senhores líderes, e apresentada pelo relator senador Aécio Neves. Passo a palavra pela ordem de inscrição ao senador Romero Jucá.
Senhor presidente, eu serei breve.
Está escrito aqui. Você já está escrito aqui na ordem. Você já está escrito, senador Pedro Simão.
Permite, eu quero perguntar o seguinte. Eu faria um apelo ao relator que fizesse uma síntese de como é que é o andamento. Quer dizer, a medida chega, é editada, em termos de número de dias, como é que fica?
Senador Pedro Simão, eu vou passar a palavra para o senador Romero. Em seguida, eu passo a palavra para o senador Aécio, para que ele esclareça, a Vossa Excelência, o relatório.
Eu posso esclarecer rapidamente ao senador Pedro Simão. A medida provisória é editada, valendo, ela começa a valer. Ela tem 10 dias numa comissão permanente de 24 membros, 12 do Senado e 12 da Câmara.
Ele está falando como é hoje,
Como é hoje? Ele quer saber como é que vai ser, né? Então, essa comissão permanente vai falar sobre vai receber as emendas durante 8 dias, porque haverá um prazo para emendas. Até 10 dias vai dar o parecer pela constitucionalidade, pela urgência e relevância. Se o prazo for aprovado pela urgência, relevância e constitucionalidade, ela segue para o plenário da Câmara e, no prazo de 60 dias, será votada. Se ela não for votada, ela cai, né? Ela perde a validade. Se nos 60 dias ela não for aprovada na Câmara, ela perde a validade. Ela não virá para o Senado sem ser votado, como previa a proposta do presidente Sarney. Essa é uma posição também de reforço à posição da Câmara e do Senado. Da mesma forma, sendo aprovado na Câmara, ela virá ao Senado. No Senado haverá 45 dias. Eu só pediria, senador Aécio, que nós colocássemos que nos últimos 10 dias, tanto na Câmara quanto no Senado, do prazo de 645, trancasse a pauta e que bloqueasse como ocorre hoje, porque efetivamente se daria prioridade
a
esse processo de votação. Então, nós...
Acrescentado, então, ao texto do senador Aécio Neves, quer deixar bem claro que nós estamos construindo...
Exatamente.
Como nós estamos construindo aqui com o plenário...
Na verdade, nós reintroduzimos o que
ocorre
hoje.
Como nós estamos construindo com o plenário, senador Aécio Neves, esse texto, eu estou repetindo apenas para que fique registrado aqui nas notas taquigráficas.
Então, nos últimos 10 dias, tanto na Câmara quanto no Senado, tranca a pauta. O Senado terá 45 dias, dos quais 10 trancando a pauta, será votado no Senado. Havendo modificação, tem mais 15 dias para que ela possa voltar à Câmara, portanto, com prazo para ser votado, para ser discutido. Então, eu quero apenas, senhor presidente... Não, os temas, nós vamos... Temas, só caberão emendas de temas conexos, correlatos, que tenham algum tipo de relação. Esse também é um ganho importante, né, para que, efetivamente, as medidas provisórias se restringam a temas específicos.
É uma nova introdução ao texto.
Na verdade, é o reforço de um posicionamento que a lei já define, mas que, na verdade, nós teremos temas. É claro que não haverá um objeto só, né? Por exemplo, matéria tributária. Matéria tributária pode entrar diversos assuntos sobre matéria tributária. É um assunto. Ou matéria administrativa. É outra questão também. Então é importante deixar essa ressalva. Mas isso será discutido caso a caso, no momento, pelo plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, quando surgirem as emendas. Eu quero apenas registrar duas questões. Primeiro, que é muito importante essa posição do Senado. Essa posição está sendo tomada por todo o Senado da República. Senadoras e senadores, independente da base do governo, independente de ser da oposição. É uma posição que o Senado coloca perante o Congresso Nacional e perante o país da forma como esse procedimento deve ocorrer. Da parte do governo, quero dizer que o governo não perde prerrogativas. Essa é uma questão interna do Congresso, o governo não se miscuiu, eu dei as minhas opiniões como senador da República, entendendo que era necessário fortalecer o Senado. Para o governo, o que é importante é que o procedimento funcione bem, que as duas casas possam discutir, emendar e melhorar as medidas provisórias. O governo se via numa situação, muitas vezes, complicada da matéria chegar ao Senado, faltando 2-3 dias para cair e, portanto, não poder receber a contribuição do Senado. Então, essa forma, na ótica do governo, ela melhora o funcionamento do Congresso, define o papel das duas casas e, portanto, na ótica do governo, esse é um papel importante e relevante, é uma medida provisória que nós vamos ajudar a aprovar no plenário, senhor presidente, da forma mais rápida possível. Eu gostaria, inclusive, de conclamar os líderes de outras formas, como já fizemos, de quebrarmos interstícios e votarmos rapidamente essa matéria no plenário, como já fizemos em outros assuntos, porque esse é um assunto sério, grave e que precisa ir para a Câmara o quanto antes. Ontem mesmo nós votamos uma medida provisória importante da Minha Casa Minha Vida, que tivemos que aprovar ontem sem emendas, que cairia hoje a medida provisória. Então esse assunto, esse tipo de postura não pode estar se perpetuando e a liderança do governo, entendeu? Então vai encaminhar favoravelmente ao acordo que foi construído com todos os senadores e senadoras. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor e senador da oposição,
preste
atenção que
está
o compromisso do senador
relevante.
Romero Jucá, líder do governo, que inclusive vai dar parecer favorável no plenário do Senado.
Apenas para consultar de público, presidente, para contribuir, para que não haja qualquer dúvida, como Vossa Excelência disse, estamos construindo o texto agora em plenário. Nós estamos também introduzindo algo novo, porque os prazos, pelo que ouvi do senador Romero, era o meu sentimento, o prazo da comissão não conta dentro do prazo da Câmara dos Deputados. Nós teremos 10 dias mais os 60 dias.
Não, a ideia era que contasse, porque se a gente não contar, nós vamos estar ampliando para mais de 120 dias a medida provisória. Então, eu acho que o prazo de 60 dias conta, por isso que a Câmara dos Deputados tem 60 e o Senado tem 45. A não ser que a proposta seja aumentar o prazo para 50.
Não, inicial era de ficar 120 dias. Eu achei que Vossa Excelência estava propondo um prazo...
Não, eu mantenho os 120 dias. Então, e é importante dizer também que nos 45 dias do Senado, se ela não for votada nesses 45 dias, cai no Senado também. Então, na verdade, haverá prazo de votação nas duas casas.
Isso é importante, a medida provisória só vigorará definitivamente se aprovada pelas duas casas. Então, aquilo que eu chamei de a tramitação completa em cada uma das casas.
Para debater a matéria, concedo a palavra, agora sim, ao senador Lindenberg Farias. Vossa Excelência tem a palavra, senador Lindenberg Farias.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu acho que é um dia de vitória dessa casa. Esse humilde senador aqui, e não falo isso para tentar capitalizar politicamente, dedicou os seus esforços de uma semana na tentativa de construção desse entendimento. Discutindo o senador Pedro Simon. Não, nós auxiliamos nesse processo, discutindo e lembrando o senador Aécio, que desde o começo desse debate, e eu me lembro das primeiras falas, o senador Walter Pinheiro fazendo um discurso no plenário, dizendo o seguinte: nós não aceitamos esse papel do Senado Federal ter que votar medidas provisórias no último dia. Me lembro do senador Pedro Simon me chamando para uma conversa, dizendo: vocês que são jovens, que estão entrando aqui no parlamento agora, tem que fazer alguma coisa. Então, o espírito da PEC do presidente Sarney surgiu de um movimento dessa casa como um todo. Eu acho que o senador Aécio Neves e a oposição entendeu isso, e acho que agora eu queria me dirigir ao líder do governo, senador Romero Jucá. Nós vamos ter dificuldade de aprovar essa proposta na Câmara dos Deputados. Vamos ter dificuldade. Eu acho que o líder do governo vai ter um papel importantíssimo agora. Quero dizer ao governo federal que o governo federal tem que mediar uma negociação com a Câmara dos Deputados. Nenhum senador ficou confortável com a votação da medida provisória na semana passada. Aquela medida provisória que versava sobre 8 temas. De forma que eu quero acrescentar, senador Aécio Neves, dentro dessa proposta de acordo, tem um tema que para mim ficou fora, que é a doutrina Temer. Que é a doutrina Temer. O que fala a doutrina Temer? Essa é mais uma contribuição aqui. A doutrina Temer diz, e está funcionando na Câmara dos Deputados de forma muito eficiente, diz que em relação ao trancamento de pauta, que matérias que não possam ser passíveis de adição por medidas provisórias ficariam fora do trancamento de pauta. Isso não está assim.
Já voltamos aqui. Porque tem menos jovem, já está assim.
Autoridade.
Já está assim.
Não é só isso, olha só. Isso aqui, então eu queria que prestassem atenção aqui. Isso permite dizer que nós podemos voltar PEC, projeto de lei complementar, projetos de lei, está contemplado?
Bem, Temer tem
é apenas para registrar que isso já está contemplado, inclusive a lei da ficha limpa, nós votamos com a pauta trancada de medidas provisórias e fizemos uma sessão extraordinária e votamos a lei da ficha limpa.
Mas é importante, Vossa Excelência, ressaltar, para que ficar claro, mas na nossa interpretação isso está absolutamente preservado. E foi um avanço extraordinário.
Então, maravilha. Eu também acho que a proposta que foi apresentada a essa casa dos prazos é mais fácil de ser aprovada pela Câmara. A gente dá um prazo para a Câmara de 60 dias, sob pena de perder a eficácia. É mais fácil convencer a Câmara desse projeto do que o projeto anterior, a ideia anterior do presidente Sarney. Porque, na verdade, a gente estaria jogando para a Câmara dos Deputados uma situação parecida com a nossa hoje, de ser obrigada a votar em 10 dias, sob pena da medida provisória perder a eficácia. Eu acho que esse texto do senador Aécio Neves facilita a aprovação na Câmara dos Deputados. Eu não tenho mais o que falar. Eu só quero dizer a todos os senhores senadores dessa casa, parabenizar por esse entendimento. Eu, quando vi aquela cena aqui no começo, fico feliz por ser um senador que começa seus trabalhos, mas vendo esse momento dessa casa, a casa discutindo o seu fortalecimento. E eu só queria, por fim, dizer o seguinte. Essa é uma batalha que está em curso. Tem toda uma negociação com a Câmara dos Deputados complexa. E eu volto a dizer, o líder do governo, Romero Jucá, vai ter um papel importantíssimo para dizer que o governo tem que mediar essa negociação com a Câmara dos Deputados, dizer que foi um projeto aprovado em consenso por todos os senadores, que reflete esse espírito do Senado Federal. E parabenizo, por fim, o senador Aécio Neves pela sua postura conciliadora de entender que esse não era o debate situação e oposição, que esse era o debate fortalecimento da Casa. Está de parabéns todo o Senado Federal.
Para discutir a matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Aécio.
Para atender a uma necessidade regimental e agradecendo as palavras do senador Lindbergh, e disse inicialmente, talvez tenha sido dentre tantos o primeiro a buscar esse entendimento, eu quero dizer que acolhi parcialmente também as emendas apresentadas pelo ilustre líder Romero Jucá, assim como incorporei parcialmente no meu relatório parte importante do voto separado do senador Pimentel.
Para discutir a matéria. Conceda a palavra ao senador Demóstenes Torres, pela ordem de inscrição.
Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, eu acho que o Senado hoje dá uma lição de maturidade ao Brasil. Evidentemente que nós temos aí problemas gravíssimos na tramitação da medida provisória. É óbvio que eu queria algo mais radical, mais profundo. Também queria o senador Pedro Simon, também queria o senador Pedro Taques. Eu, por exemplo, sou contra a medida provisória. Acho que não devia ter, em regime presidencialista não devia ter medida provisória. Mas deve prevalecer a maioria, o possível e o que satisfaça a todos. Eu confesso que eu estou satisfeito. Primeiro, vai dividir melhor o tempo entre Câmara e Senado. A Câmara fica com 75 dias e o Senado com 45. 75 dias divididos, 60 no primeiro momento, mais 15 no momento seguinte. Segundo, a medida provisória entra em vigor imediatamente, continua então, portanto, satisfazendo o que o governo queria. Nós criamos uma comissão definitiva, acabam-se com as temporárias, com um mandato de um ano para analisar a constitucionalidade da medida. E essa comissão terá o prazo de 10 dias. Nesses 10 dias, a comissão pode decidir pela admissibilidade e pode decidir que ela não é uma matéria para medida provisória, transformando em projeto de lei com urgência constitucional. Caso... Exato. Agora, pode, inclusive, acabar com a medida provisória. Se a comissão... cai a medida provisória e se transforma em projeto com regime de urgência. A decisão. Se a comissão não decidir nada, fica a decisão de tudo para o plenário da Câmara e, em seguida, para o plenário do Senado. Com votações completas, ou seja, se em 60 dias a Câmara não decidir nada, cai a medida provisória. Se a Câmara decidir passar para o Senado em 45 dias, o Senado não decidir nada, cai a medida provisória. Se voltar para a Câmara e a Câmara não decidir nada nos últimos 15 dias, cai a medida provisória. Quer dizer, há uma possibilidade grande de nós discutirmos e principalmente acabar com aquela opressão que havia e que há em cima do Senado. A medida provisória chega aqui com 2 dias para votar, 3. Quando chega muito, chega com 10 dias, tem que publicar, passar para o relator. Quantas são as vezes que nós...
Senador Demócio, apenas para fazer um registro, se nos 10 dias a matéria for votada e for dito que não é constitucional, relevante e urgente, vira projeto de lei em regime de urgência.
Exatamente.
Se não for votado nos 10 dias, passa para o plenário da Câmara para tratamento da votação do mérito.
Perfeitamente. Exatamente. Então, veja que há avanços sistemáticos no que nós estamos decidindo aqui. E mais... acaba essa farra de incluir bodes nas medidas provisórias. O que, que é isso? Nós estamos recebendo uma medida provisória aqui que originariamente ela tratava de remuneração de estágio de medicina. E aí incluíram na Câmara uma proposta em que vai flexibilizar a licitação para os eventos que nós vamos ter relativos a Olimpíadas e Copa do Mundo. Então vejam só que uma coisa não tem nada com outra. A semana passada nós votamos uma matéria que ela tinha 7, alguns dizem até que 8 temas diferentes. Então fica, pega-se ali o texto da Lei Complementar 95, do artigo 7º, inciso 2, e constitucionaliza. Onde diz lei, diz o seguinte, passa a dizer o seguinte: a medida provisória e o projeto de lei de conversão não terão, conterão matéria estranha ao objeto, a não ser que isso aconteça por continência, por conexão, por pertinência temática, etc. O que é razoável. O que é correto, o que a gente... Eu tenho certeza que ninguém, nem governistas, nem oposicionistas, concordam em votar dessa forma, embora muitas vezes tenham que votar. Então, a medida provisória, ela foi uma construção, porque ela, digamos, não é tudo o que eu queria, não é tudo o que o senador Jorge Viana queria, não é tudo o que o senador Romero, o senador Pedro Táxi, o Lindenberg, o Álvares, Álvaro, né, o Pedro Simão, a Marta e todos aqui, não era tudo que, não é, o senador Pimentel. Mas o senador Aécio Neves, me permita dizer... Vossa Excelência hoje se grandecia, na minha opinião, como candidato a presidente da República. Não, me perdoe, eu vou dizer por quê. Sim, não digo que ele... E vou dizer por quê. Eu gosto, eu gosto muito.
Senador Demóstenes,
eu gosto,
vamos
eu gosto Demóstenes. Muito das palavras.
Com devido respeito a Vossa Excelência, senador, é só não vamos concluir, politizar só esse concluir. Acordo. Não vamos politizar para a gente não atrapalhar
mas
esse
eu
acordo.
Eu só vou dizer o seguinte: eu gosto muito das palavras, mas eu gosto mais das ações. Dizia Santo Agostinho: ora et labora, fala, mas trabalha. Vossa Excelência mostra à nação um trabalho prático que pacifica a casa com a ajuda de todos. Mas essa é a importância de um líder. E Vossa Excelência, na minha opinião, nasce hoje, já veio líder, mas nasce hoje como líder da casa.
Eu informo a Vossa Excelência que não tem médico de plantão aqui no plenário, o senador Aécio ficou vermelho.
E da próxima vez que nós formos tomar um vinho, eu não vou deixar de dirigir.
Próximo orador inscrito. O próximo orador inscrito.
Embora ele não tenha.
É o senador Álvaro Dias. Vossa Excelência tem a palavra e depois o senador Pimentel.